Estamos ao vivo pela TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é terça-feira, dia 18 de outubro de 2022. Você está assistindo à 62ª reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. É um prazer ter a sua audiência aqui na Câmara Municipal para você acompanhar tudo o que acontece aqui na nossa Casa Legislativa. Vou te convidar para um evento que vai acontecer na próxima semana, segunda-feira, para celebrar o Outubro Rosa. Na próxima segunda, a partir das 14h, faremos um evento especial para mulheres para falarmos da importância do autocuidado e diagnóstico precoce do câncer de mama. O evento é para todas as servidoras da Câmara Municipal de Divinópolis e se você aí de casa tiver interesse em participar das palestras, fique à vontade. Evento aberto ao público. Será um prazer te receber aqui em nosso plenário. Para a reunião ordinária de hoje, na ordem do dia, temos 4 projetos de lei em pauta. Um projeto de autoria do vereador Flávio Marra, outro da vereadora Lohana França, um projeto também do vereador Rodrigo Caboja e do parlamentar Roger Viegas. Após a leitura do expediente, a palavra será repassada para o tribuno inscrito, o Arlon Carlos Elias, que irá abordar temas como saúde, políticas públicas e também gestão pública. Obrigada por sua audiência. Te convido a assistir o pronunciamento dos vereadores e também a votação dos projetos. Agora, para a abertura oficial desta reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas de 18 de outubro de 2022, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 62ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Israel da Farmácia que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada em seguida à oração do Pai Nosso. Solicito também da vereadora Ana Paula do Quintino que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Boa tarde a todos. Evangelho segundo São Lucas. Nascimento de vida oculto de Jesus. Anunciação do nascimento do precursor de João Batista. Nos tempos de Herodes, rei de Judeia, houve um sacerdote por nome de Zacarias, na classe de Abias, sua mulher descendente de Araão. Chamavam-se de Isabel. Ambos eram justos e diante de Deus, e observavam a imprescindibilidade de todos e os mandamentos preceitos do Senhor. Palavra da salvação.
Glória a vós, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixe em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 23º. Toda pessoa tem o direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, às condições equitativas e satisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia, vereadora Ana Paula do Quintino, pelas leituras dessa tarde. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o novo secretário José Brás que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Inscrito para uso da tribuna dessa tarde de hoje, o senhor Arlon Carlos Elias, que se inscreveu para falar sobre saúde, políticas públicas e gestão pública. Correspondências do Legislativo. Ofício interno número 99/2022, vereadora Lohana França, informando ausência na reunião ordinária do dia 18/10/2022. Correspondências do Executivo. Ofício Segov número 1460/2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 1204/2022, vereadora Lohana França. Indicação de número 1202/2022, autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1192/2022, autoria, vereador Wesley Jarbas. Ofício Segov, Secretaria Municipal de Governo, respondendo requerimento dos senhores vereadores. Requerimento de número 398/2022, autoria, vereador José Brás. Requerimento de número 411/2022, autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 416/2022, autoria, vereadora Lohana França. Ofício Segov, número 1468/2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 1035/2022, autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1188/2022, autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1203/2022, autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1269/2022, autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1217/2022, autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Ofício Segov número 1474/2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 1261/2022, autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 1276/2022, autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 1294/2022 e 1195 e 1196/2022, todos de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1168/2022, autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 1274 e 1275/2022, ambas do vereador Josafá Anderson. Indicação de número 1040, 1041 e 1042/2022, todas de autoria do vereador Zé Brás. Indicação de número 1139, 1271 e 1272, todas de autoria da vereadora Lohana França. Ofício Segov número 1479/2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo requerimento dos senhores vereadores. Requerimento de número 419/2022, autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 422/2022, autoria, vereador Ademir Silva. Ofício Segov número 1487/2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 1239/2022, autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 1281/2022, autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicações de número 1043, 1044 e 1045/2022, todas de autoria do vereador Zé Brás. Indicações de número 1242, 1243, 1259/2022, todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1114/2022, autoria, vereadora Lohana França. Ofício Segov número 1488/2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo requerimento dos senhores vereadores. Requerimento de número 401/2022, autoria, vereador Zé Brás. Requerimento de número 414/2022, autoria, vereadora Lohana França. Correspondências de terceiros. Ofício número 1112/2022, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, comunicando a realização de reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher a ser realizada no dia 19/10/2022, às 14 horas, na Casa dos Conselhos. Ofício DIVPREV número 1188/2022. enviando relatório referente a setembro de 2022. Ofício número 20/2022. Conselho Municipal sobre Drogas, informando sobre reunião ordinária no dia 20/10/2022, às 14 horas, nas Casas dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Solicito também a gentileza de fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos, moções congratulatórias, pesar, apoio também de repúdio.
Indicação de número 1260/2022. Que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal, solicitando ao órgão competente que providencie a troca das atuais lâmpadas por lâmpadas de LED da rede de iluminação pública da rua Xisto Gontijo, bairro Interlagos. Autoria, vereador Flávio Marra. Moção congratulatória de número 93/2022. Moção congratulatória em homenagem ao senhor Augusto Ambrósio Fidelis. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Moção congratulatória de número 92/2022. Moção concedida em homenagem ao Instituto Cicatrizare. Autoria, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 1092/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar um estudo sobre melhorias na sinalização na extensão da rua Ibirité, no bairro Bom Pastor. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1273/2022. Solicitando do órgão competente a possibilidade de o município se adequar à política nacional de busca de pessoas desaparecidas, instituída pela lei número 13.812/2019, bem como seja criado um fórum permanente fiscalizado pela Comissão de Segurança Pública para capacitação constante de todos os agentes juntamente com discussão sobre os casos. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1274/2022. Que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade do município implementar a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez e da Adolescência nas unidades de saúde, CRAS e demais órgãos de assistência social, bem como em bairros com maiores índices em parceria com entidades do terceiro setor, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a educação na infância, que contribuam para a redução da incidência da gravidez da adolescência, na forma da lei número 13.798/2019. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1289/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feito um estudo de viabilidade da modernização da iluminação pública para a troca por iluminação de LED no bairro Vila Santo Antônio. Autoria, vereador Rodson José Milton. Indicação de número 1197/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que estude a possibilidade de implantação de um binário de trânsito na rua Ceará e rua Sergipe, no centro. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1247/2022. Solicitando do Executivo Municipal que seja promovida uma diligência à rua Maria Gorgozinho Raposo, em frente ao número 101, bairro Cidade Jardim. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1248/2022. Solicitando do Executivo Municipal a recomposição poliédrica na rua Vinícius de Moraes, em frente ao número 428, bairro São Judas, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1046/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a instalação de braços de iluminação nos postos localizados em chacreamento rural, alocados na comunidade do Corvo do Paiol, após o bar do Nelúcio, no local onde encontra-se pequeno condomínio que possui três ruas em estado crítico sem iluminação. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de 1047-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar serviço de capina, raspagem e tapa-buracos ao entorno do bairro Jardim Copacabana, vista que o bairro precisa de um amparo maior para localidades que se encontra descuidada. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1221-2022. Solicitando ao Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realizar o ligamento da rede de esgoto da rua José Fonseca, altura do número 40, bairro José Fonseca. Os moradores da rua ainda utilizam o sistema primitivo de esgoto fossa. Todos os moradores recorrentemente sofrem com o rápido enchimento das fossas. Autoria, vereador Zé Brás. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zé Brás, pela leitura dessa tarde. Passando para a próxima parte de trabalhos, convido o senhor Arlon Carlos Elias. Sou o Arlon Carlos Elias, que irá falar sobre as políticas públicas, gestão pública para a saúde. Informo que o Tribuna assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 ao 270 do Regimento Interno desta Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da Tribuna Livre. Terá 10 minutos para se expressar. Ao sinal sonoro, faltará 30 segundos. Com a palavra, seu Arlon Carlos Elias.
Primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão aqui me ouvindo, o pessoal da NET Câmara, TV Câmara, os vereadores, a essas pessoas que vieram aqui participar conosco, grandes amigos, conselheiros de saúde. Tem também a minha ex-professora, né, responsável por essa formação lá no Colégio Polivalente. Ela também foi professora de alguns vereadores aqui, né? Então, muito obrigado por ter formado a nós todos para a gente poder estar aqui exercendo a nossa cidadania, fazendo o bem para a população. Deixo claro que eu estou aqui hoje, né, como cidadão, exercendo a minha cidadania. Partindo do princípio constitucional de que todo cidadão, no exercício pleno de sua cidadania, é parte legítima para atuar na defesa da moralidade, com a finalidade de questionar e até mesmo propor ações que visem a anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade que do Estado participe, decidi usar essa tribuna como cidadão, com a finalidade de demonstrar à sociedade o que o cidadão pode fazer para defender nossos direitos e nossas necessidades. Quero dizer a vocês, vereadores, que minhas palavras são de indignação. Vejo pessoas sofrendo por uma saúde que não tem funcionado, com uma gestão que atua sem direção. Estamos no mês 10, no dia 18 do segundo ano dessa gestão, e até hoje o gestor não tem instrumentos de gestão exigidos pela legislação vigente. Há meses atrás, o presidente do Conselho de Saúde usou essa tribuna, relatou tais situações. Foram relatos oficiais e documentados. Pergunto, o que essa casa fez ou vai fazer com essa situação? Afirmo, vereador não tem o papel de atuar só na comissão que escolher ou ser indicado. Reafirmo, votamos em vocês para nos representar em todas as situações, principalmente de possíveis iniquidades, fiscalizando. E a saúde é um caso muito sério. O que o prefeito, que afirmou no passado, se em 6 meses não der resultado, eu troco, fez? O que ele fez? São perguntas, porque apesar do segundo ano de mandato estar terminando, não tem plano municipal de saúde, não tem programa anual de saúde e um TAC está sendo descumprido. Apesar de ter um edital com o segundo colocado para assumir a UPA, o gestor fez outro edital e fez com que quem não deveria estar lá ficasse por mais um ano sacrificando o cidadão. Além de ter um novo custo de edital, e a segunda colocada do primeiro edital ter sido vencedora. Por que o IBRAP não assumiu há um ano atrás? Por que o gestor não usou esses técnicos e esse custo de horas trabalhadas para fazer um PMS e um PAS? Talvez já estariam prontos. PMS, Plano Municipal de Saúde, PAS, Programa Anual de Saúde. O Programa Anual até hoje não está pronto. Não existe. Para os vereadores, ficam os porquês. Nós, cidadãos, gostaríamos que, assim que possível, vocês nos respondessem. Para os deputados eleitos, temos dois aqui, digo, Divinópolis é parte de uma macro-região com 53 municípios. Isso que está acontecendo por falta de planejamento, no caso, instrumentos de gestão exigidos em dispositivos legais, que pode gerar consequências nessa região, fica então o meu pedido como cidadão para que vocês atuem sobre essa questão na Assembleia Legislativa. Finalizando, quero questionar um projeto que acredito ainda estar tramitando nessa casa. O gestor da saúde tenta atuar no município com um novo consórcio, ICSMEP. Tendo sido questionado no Conselho de Saúde, mais uma vez tenta atropelar dispositivos legais e usar esta casa para aprovar o que não passou no Conselho de Saúde, como determina a Resolução 453 de 2012. O dispositivo legal, dentro de suas diretrizes, destaca que, para ser encaminhado a esta casa, projetos da saúde devem ser aprovados no Conselho de Saúde. O que significa um novo consórcio de outra cidade? Hoje, os consórcios trazem pessoas para serem tratadas em Divinópolis. Essas pessoas e seus acompanhantes consomem em nossa cidade, geram emprego e renda. Com o turismo da saúde, que tem cifras na casa dos milhões mensais, qual a loja que não vendeu para esse tipo de turista? Trazer um consórcio de fora significa inverter esse fluxo, ou seja, deixarmos de gerar mais emprego e renda, deixar de ampliar as nossas especialidades e exportar nossos enfermos e profissionais. Utilizar o TFD, tratamento fora de casa, ele é necessário, pois muitos tratamentos não são possíveis aqui. Porém, essa prática tem que ser reduzida a apenas o que não podemos fornecer na cidade. E, principalmente, evitar perda de recursos, comprando pela secretaria de forma direta, sem atravessador, ou pelos consórcios da cidade sem fins lucrativos. Por que gerar emprego e renda em outra cidade, em consórcio que não é de nossa cidade, não paga imposto aqui? Temos que trabalhar para sermos a maior referência possível e não quarteirizar referências que é formado nas nossas universidades. Não pode atender um divinopolitano enfermo em outro município se é possível atender aqui, ou seja, o nosso profissional formado nas nossas universidades, ele não pode atender em Pará de Minas, em outra cidade, um divinopolitano. Se pode ser atendido aqui, se pode ter o serviço aqui. Não devemos quarteirizar nosso serviço. Aí eu pergunto, nós concordamos com isso, vereadores? De mandar o nosso paciente para fora? Nós vamos explicar isso para eles? Além do cidadão ter que ser internado em outras cidades, devido à regulação do Estado, que ela é obrigatória, o Estado impõe a regulação, né? Nós agora vamos incentivar Divinópolis a ter vocação de exportar os nossos técnicos e enfermos? Nós, cidadãos, não queremos ser tratados fora de nossa cidade, só se for realmente necessário. Como cidadão, estarei sempre exercendo a minha cidadania, inclusive no Conselho de Saúde, na Comissão de Prestação de Contas. O cidadão, ele pode participar. O cidadão, ele não precisa ser conselheiro para participar da Comissão de Prestação de Contas ou qualquer outra comissão. Então, eu estarei lá. Mas eu não quero colocar mais meu nome à disposição para o cargo de presidente. Por quê? Sem uma gestão que opera dentro do que a legalidade exige, é arriscado. O gestor, ele sempre manda pedidos de ad referendum. Ad referendum é, ele não planejou e de última hora quer que a gente aprove, o presidente tem que assinar. Isso coloca meu CPF em risco. E eu não posso correr esse risco. Então, eu estarei no Conselho de Saúde, eu estarei exercendo a minha cidadania, sendo voluntário, mas eu não concordo com o que ocorre hoje na saúde. E eu pergunto a vocês, o que nós vamos fazer? Eu estou perguntando enquanto cidadão. Mas na hora que eu descer dessa tribuna, eu continuo sendo o presidente do conselho e estou à disposição de cada um que quiser discutir o tema. Agradeço a todos vocês que me escutaram. São palavras de um cidadão que cobra de quem foi eleito por ele e conta com o apoio de todos vocês. Juntos nós somos muito mais fortes. Muito obrigado.
Obrigado, Arlon Carlos Elias, pela sua participação aqui. Deixa eu registrar também o presidente do Sintran, Marco Aurélio, que está presente aqui, entre outros líderes comunitários aqui presentes hoje na Câmara Municipal de Divinópolis. Sejam todos bem-vindos. Passa a palavra livre para os vereadores e seus pronunciamentos. Primeira vereadora inscrita, vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente Eduardo, demais vereadores, pessoal que está na casa. Cadê o Arlon? Está aí? O Arlon, você sabe quais são as comissões que eu pertenço, mas uma das minhas propostas na campanha foi a transparência na saúde. E eu visito, sim, unidades de saúde, UPA, e uma coisa que eu tenho falado sistematicamente aqui, desde o ano passado, com o secretário de saúde. Se a ponta não funcionar, o resto não funciona, e você é testemunha disso, que por várias vezes eu falei aqui. Não tira sua razão em nada. Se não está bom, tem que tirar mesmo. Porque continua a mesma coisa. A ponta não funciona, aí o pessoal chega na ponta, eles mandam para a UPA, chega na UPA, está lotado. Aí a gente precisa entender o que, que é que está acontecendo. Aonde está a deficiência? Então a gente realmente tem que cobrar. E mesmo eu não fazendo parte da Comissão de Saúde, eu faço sim a minha função enquanto cidadã. Isabel, muito bom você estar aqui. Não sei se você viu esses dias na TV. Vai começar uma novela chamada Todas as Flores. E nessa novela vai ter uma deficiente visual. Pois é, então foi bom que você estava aqui para mim poder falar que vai começar uma novela que vai ter uma deficiente visual. A novela chama Todas as Flores e o deficiente visual está incluído na minha comissão. Né, na nossa comissão, que tem mais vereadores que fazem parte comigo. A gente convida a população para começar a assistir a novela, mas não é só assistir a novela, não. É tentar, qualquer dia que estiver andando pelo centro, se colocar no papel de quem usa uma cadeira, de quem tem deficiência visual, para ver a vida que eles passam. Porque eu sou testemunha da vida da Isabel quando ela precisa pegar um ônibus para poder viajar. Porque é subhumano o que fazem com ela e com os demais. Bel, agora eu não posso, depois a gente conversa. Bel, depois a gente conversa. É, Dorel, eu gostaria que você colocasse as fotos que o gabinete mandou, por favor. Bom, gente, ontem eu fui convidada na semana passada por alguns moradores do bairro Jaú. Sabe, e assim, essa é realmente a minha praia. É para um lugar assim, porque foi assim que eu vivi a vida inteira, e eu adoro chegar num lugar e encontrar desse jeito. Não que eu adore a vida que as pessoas vivam. É porque eu vivi isso. Eu quero que você entenda que eu vivi assim. E a minha função estando aqui é trabalhar que aquilo ali suma dali. Aí a gente fica pensando quantas pessoas já passaram em administrações passadas e permaneceram que aquilo ali continuasse até hoje. Mas eu estou aqui para trabalhar. A gente está conseguindo trabalhar e mudar a vida de algumas pessoas. Se você não me acompanha no nosso trabalho, por favor, passe a acompanhar. Tá? Então, nós estivemos lá no bairro Grajaú e graças a Deus foi sem nenhuma promessa. Porque eu não prometi nada para ninguém, nem na campanha e nem durante a nossa trajetória. São problemas que precisam ser resolvidos com Copasa, com a prefeitura, e aquilo ali é viver sem dignidade. E para você que está sentado aí rindo, viva sem dignidade igualzinho eu vivi. Você não sabe como é que é, não. Eu queria também falar, eu queria fazer uma explicação. Porque existem pessoas que propagam o mal. E quando elas propagam o mal dentro da própria comunidade dela, gente, é extremamente ruim. No governo Galileu, houve um leilão de alguns lotes lá no Dom Cristiano. Você lembra disso? O dinheiro para a construção da unidade do Dom Cristiano tem uma conta específica e esse dinheiro está lá para ser construída a unidade do Dom Cristiano. Há alguns dias, o líder comunitário Dom Cristiano, ele fez um vídeo para poder explicar sobre esse dinheiro. Por quê? Eles estão fazendo um enredo naquela região do Candelária como se a unidade de saúde que está sendo construída no Candelária fosse usada com o dinheiro do Dom Cristiano. E não é. Vamos separar as coisas. Porque gente para fazer maldade tem, ó, um monte. Mas para ajudar o povo tem pouco. Então hoje a gente esteve lá no Candelária para poder visitar o salão e ver como é que estão as obras. Eu convido, já convidei os vereadores, eu convido a população para ir poder lá visitar. O projeto está lá. Então lá, o que está sendo construído lá é para sanar um problema da unidade Bom Pastor, que é a unidade tipo 2. A unidade tipo 2 lá está unidade Bom Pastor e unidade Jardim Candelária. O que está sendo feito lá no Jardim Candelária é a unidade do Jardim Candelária. Mas não está sendo feito com o dinheiro do Dom Cristiano. Está sendo feito com o seguinte proventos. Coloquei 100 mil da nossa emenda impositiva. Nós conseguimos mais 400 mil de emendas parlamentares, que eu já falei aqui, de quem são. Mas aí as pessoas estão deturpando as coisas, falando que o que está sendo gasto lá é com o dinheiro do Dom Cristiano. E não é. Vão lá, façam a visita, procurem saber, porque quem mora em bairro tem que ajudar a comunidade, não é trabalhar contra ela, não. aqui mais detalhes sobre as vendas dos lotes do Dom Cristiano. A totalidade da renda da venda desses lotes não totaliza nem 30% do valor da obra. Isso já foi falado. Então o dinheiro está em conta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porém, aquela população, ela está com urgência, porque elas estão saindo da região do Candelária, do Oliveiras, e indo para o Bom Pastor, e não estão tendo atendimento, gente. Isso é público notório. Todo mundo sabe disso. As reclamações em relação à unidade do Posto de Saúde do Bom Pastor, ela é grande igualzinho todas as outras unidades. E tem uma outra unidade que está sendo campeã de reclamação mais de 5 vezes ao dia de pessoas diferentes, que é do Tietê. A gente vai dar uma passadinha lá para saber o que, que anda acontecendo por lá. O quê? Vamos parar só. Eu queria deixar uma coisa bem clara aqui. Nós ainda estamos no período eleitoral. Então, por enquanto, como diz o outro, eu vou ficar na minha. Após o período eleitoral, depois do dia 30, né? Porque não tem dinheiro para pagar multa, né? Porque aqui são faladas meias verdades. Meias. Né? E nós temos uma história. E quem confiou em mim para estar aqui, conhece a nossa história. E eu não vou permitir que o meu nome seja incluído nessas meias verdades, não. Então, após o dia 30, a gente fala um pouquinho sobre essas meias verdades que rolam por aí. Boa tarde.
Nós agradecemos, vereadora, pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador inscrito é o vereador Hilton de Aguiar.
Sou presidente do exercício, Demir Silva, vereadores, imprensa. Quem nos assiste pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde a todos. Deixar um abraço aqui para o Marco Aurélio e toda a equipe do Sintran. No dia não tive jeito de dar os parabéns, então parabenizo aí pela vitória, né? Quem trabalha, quem faz a coisa certa, enfim, respeitando até as outras chapas. Mas assim, se fez um trabalho bem feito, parabéns. Então a equipe do Sintran que se encontra. Senhor presidente, o Arlon, presidente do conselho, eu tenho liberdade de falar isso aqui porque é uma pessoa que eu estou sempre conversando, a gente está sempre debatendo. Sempre quando eu vejo alguma coisa indiferente, eu pergunto para ele o que está acontecendo. Inclusive, senhor presidente, em visitas na UPA, diariamente como eu vou, eu me deparei lá, senhor presidente, com duas pessoas, eu não sei se é você que olha, lá da Vila Vicentina, tinham duas senhoras lá. Ou seja, eles estão chegando lá, vereadores, e estão deixando as pessoas lá. Até lembro que estava a Ana Paula e mais alguns vereadores, eu acho que o Neiburger, na reunião lá na Vila Vicentina, no Niterói, e foi falado, né, que ia melhorar, alguma coisa parecida, mas eu me deparei lá com duas senhoras. Eles simplesmente estão deixando essas pessoas lá, e para que as pessoas que trabalham na UPA, para eles cuidar. Primeiro lugar, que a UPA não tem condições nenhuma das enfermeiras, das pessoas que ali trabalham, apesar que são muito boas de serviço, elas não têm por obrigação de ficar cuidando das outras, assim, de cuidar no trabalho delas. E assim, é muito vergonhoso falar isso aqui, porque todas as pessoas, quando vai para a Vila Vicentina, geralmente eles retêm o salário da pessoa lá. Ou seja, tem que ter alguém para acompanhar. Lá tem duas senhoras que estão deixadas lá. E não vem falar que eu não estou falando, porque eu vi, a primeira vez eu fui no sábado, fui na quarta, perdão, na sexta-feira cheguei lá e vi essa pessoa, no sábado vi, hoje de novo, e ontem já tinha chegado uma outra, e eu fui perguntar, cadê o acompanhante da senhora que lá se estava? Aí alguém me falou que veio da Vila Vicentina e lá não tinha acompanhante. Então, pessoal da Vila, vamos calçar a cara aí, vamos fazer um serviço bem feito, porque ninguém é obrigado a fazer esse tipo de coisa, não. Ou seja, se vocês pegaram para poder ajudar, então vocês têm que pegar e ajudar. Não é deixar na UPA igualzinho vocês estão deixando, para que as pessoas ficam lá à mercê, e as famílias também dessas pessoas, com certeza deve ter um filho, alguém, tem alguém por eles. Prestar mais atenção que tem dois senhores, duas senhoras lá na UPA, que não tem ninguém tomando conta deles não. E de novo eu falo, os servidores que ali trabalham têm muito o que fazer, eles não conseguem, apesar que eles desdobram, eles olham, mas eles não conseguem ficar 24 horas vigiando uma coisa que já é paga pela pessoa que é lá internada. Então vamos olhar isso aí direitinho, que eu vou lá hoje de novo, se não vier eu vou falar e vou cobrar quinta-feira de novo. Sr. Presidente, o Arlon falando aqui da saúde, até eu que citei que ele é um cara que está sempre atento, inclusive ali a IBRAP, e eu até estou acompanhando os negócios aí, viu, Arlon? E vou trazendo devagarzinho, mas estou estudando, até na semana retrasada eu citei algumas coisas aqui, mas eu vou me aprofundar mais e vou ficar atento, porque tem muitas coisas que a gente escuta, e a gente vê. E como eu estou ali, estou aqui para fiscalizar, você mesmo disse que os vereadores têm o papel sim como fiscalizador, eu tenho duas comissões que eu estou nela, acho que é duas ou três, se não me falha a memória, duas, e além disso eu tenho como meu trabalho, eu recebo para isso, o povo me paga para fiscalizar. E quando eu estou na UPA para poder tentar fazer alguma coisa, olhar, eu não estou ali para fazer política, igual algumas pessoas falam, não. Eu estou ali porque eu ganho para isso. Meu salário é pago para me fiscalizar. Eu ganho para poder trabalhar. Às vezes estamos em algum bairro e estamos, assim, porque a gente é vereador de uma cidade inteira e não só de um bairro. Eu ando mesmo, não sou eu como vários vereadores dessa casa aqui, estão fazendo diferente, estão trabalhando muito e eu sei que eles estão fazendo o trabalho deles. Mas eu, em especial, quando eu vou na UPA, eu vou para fiscalizar. E o pessoal da Embrap, né? A Embrap está ali? Pode ter certeza. Qualquer reclamação que um servidor vir para mim falar, eu vou cobrar aqui. E Zé Braz, aquele dia eu pedi para você, já estou aguardando aqui a resposta, para poder trazer o pessoal da Embrapa aqui, para poder nos explicar como vai ser o trabalho deles. Então estou aguardando, sei que você vai convidá-los aqui, e o Arlon também, viu? Para vir, vai convidar eles, Arlon? Então, o Arlon também vai fazer, eu estou te pedindo para trazer eles aqui na Câmara, até mesmo no Conselho, para que possamos, então, dialogar, poder explicar, tem algumas coisas aí que... para eles explicar para a gente como vai ser o trabalho deles, porque até então, eu, pelo que eu vi na UPA, algumas reclamações, mas assim, vou esperar mais um pouco, até que eles engrenem, para que eu possa poder então falar aqui. E se fizer a coisa certa, pode ter certeza que eu irei falar aqui, mas se vier com covardia, pode ter certeza que eu vou desdobrar o pau. Então assim, estou aqui em prol do povo, eu fui eleito para trabalhar em prol do povo, e não é qualquer pessoa que vai chegando aqui e vai poder falar o que eu tenho que fazer não. Senhor Presidente, finalizando, dia 12 de outubro agora passou, né? E eu vi o trabalho das pessoas ali na Igreja Nossa Senhora do Aparecido, o tanto que eles trabalharam, o tanto que eles motivaram em poder receber as pessoas. Então, a todos os colaboradores, a todas as pessoas que ajudaram, então, lá na Igreja Nossa Senhora do Aparecido, parabéns a todos, aos celebrantes, às pessoas que por ali passaram, que Deus abençoe cada um de vocês, continue fazendo esse trabalho para a nossa cidade, que é muito bacana. E também, senhor Presidente, o pessoal do reinado da nossa cidade, em especial aqui é o Júlio, Tonico, Pablo, Adão, Marinho, o Arnaldo, presidente da Congadive, e todos que contribuíram, senhor presidente, para a grande festa de Nossa Senhora do Rosário e Santo Benedito. Então, assim, foram 12 dias de festa, eles desdobraram. Eu citei aqui esses nomes, mas vocês me perdoem, porque sei que são muito mais pessoas que ajudaram. Então, assim, a todos que contribuíram, a todos que fizeram aquela festa maravilhosa durante 12 dias ali na Igreja Nossa Senhora do Rosário, lá no bairro Santa Rosa, na Igreja São Vicente Paulo, que foi no domingo, várias guardas, várias pessoas por ali passaram, foi maravilhoso. Então, que Deus abençoe cada um dos reinadeiros, cada um dos capitão, cada um dos... todos, as pessoas por ali passaram. Então, que Deus abençoe, em especial esse que eu fiz a citação aqui, porque geralmente temos mais à frente que estão sempre para poder ajudar. Então, a todos os reinadeiros, que Deus abençoe, parabéns pelo que eu vi, a organização perfeita nos dias todos que foram feitos ali, o reinado, foram tudo assim, maravilhosamente perfeito. Então, a todos os organizadores, a todas as pessoas que desdobraram para poder ajudar, que Deus abençoe a todos. Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Nós agradecemos, nobre vereador, pelo seu pronunciamento e o próximo vereador inscrito é a vereadora Lohana França.
Presidente, permissão para falar sentada?
Concedido, vereadora.
Presidente, está correto que eu sou a próxima? Porque ainda tem o vereador Zé Braz.
Vereadora, os vereadores que antecederam a senhora, inclusive eu, a minha informação para fazer o meu pronunciamento, não chegou ainda. E os vereadores que antecederam a senhora não quiseram usar a palavra.
Bom, presidente, boa tarde, então. Peço permissão para falar sentada. E hoje a gente precisa falar sobre alguns assuntos muito sérios. O primeiro assunto que a gente precisa falar é sobre a fala do nosso tribuno, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o senhor Arlon, que falou sobre os mandos e desmandos que nós temos vivido hoje na Prefeitura Municipal de Divinópolis. Eu queria primeiro, presidente, parabenizar o senhor Arlon por ter falado sobre esses assuntos, porque ele é um conselheiro voluntário. Nem ele, nem nenhum dos conselheiros recebe nada para fazer esse trabalho que é tão importante, que é o trabalho do controle social da saúde. O que é o controle social, gente? É o jeito que o cidadão tem de acompanhar, fiscalizar e ver mesmo, interferir nas decisões do poder público. De uma forma muito leiga e muito leve, é assim. O controle social na área da saúde é fundamental, já que a saúde é a pasta mais rica, com mais dinheiro e que mexe com a coisa mais delicada que a gente tem, a nossa vida. E é típico das pessoas autoritárias não gostar de controle social. É típico dos autoritários não gostar de conselho. É típico de pessoas como o nosso prefeito não gostar de conselho. E é por isso que vocês têm sido tão desrespeitados e o desrespeito é centralizado na figura do presidente, que é combativo, que se posiciona. Por vezes a gente discorda um do outro, mas você faz um trabalho muito justo ao lado dos seus amigos conselheiros, Alan. Então fica meu parabéns para você. E dizer que eu, pelo menos, enquanto vereadora, e eu só posso falar sobre mim e sobre o meu mandato, tenho me posicionado durante as demandas que vocês trazem. É denúncia que a gente leva ao Ministério Público, é denúncia que a gente procura o secretário para saber o que está acontecendo, algumas coisas a gente já conseguiu impedir, mas é fato que a Câmara, o prefeito tem maioria aqui dentro. Hoje a gente vai até conversar na base de que tipo de negociação que o prefeito tem maioria, mas ele tem maioria. A gente sabe que o prefeito tem maioria aqui dentro. Então, é de se questionar até que ponto há interesse do parlamento municipal em, de fato, fiscalizar o que o prefeito está fazendo. Porque é preciso dizer que é irregular o prefeito gastar dinheiro na área da saúde sem plano municipal de saúde. E copiou BH, copiou Belo Horizonte, os planos igualzinho o plano de BH, as mesmas palavras, as mesmas vírgulas, até um erro de português estava igual. Então, assim, é uma piada, é um desrespeito, é um vexame com Divinópolis o prefeito e o secretário de saúde usarem o recurso dessa pasta de forma tão irresponsável. E fica aqui o meu compromisso até o final do nosso mandato, que é dezembro, janeiro, com a fiscalização da saúde e após assumir na Assembleia esse compromisso com muito mais força. Porque se a Câmara tem se comportado, no geral, de forma pelega, essa vereadora não é. Então pode contar comigo. Por outro lado, gente, muito obrigada. Por outro lado, a gente precisa falar aqui sobre como que a verdade, ela tarda, mas ela não falha. Vamos falar sobre isso, gente. Nós sabemos que a causa animal em Divinópolis é um assunto com muitas dificuldades, já que o Crevisa, ele tem uma estrutura deficitária em estrutura física e em seres humanos. Tem menos gente trabalhando lá do que devia e a estrutura é muito antiga. Numa fiscalização que a gente fez lá, nós chegamos a ver que estava chovendo dentro da sala de cirurgia. Aí é muito fácil o vereador subir nessa tribuna, brigar com o veterinário, xingar, espernear, dar pirueta. Vai lá fazer cirurgia chovendo na sua cabeça? Vai lá fazer cirurgia sem técnico para te ajudar? Vai lá fazer cirurgia em cachorro que não está de jejum e começa a regurgitar no meio da mesa? Isso aí ninguém quer falar. O que que os servidores do Crevisa passam? E agora, gente, a gente está vivendo o aparecimento da verdade. Houve a exoneração da servidora comissionada, que é a Edmara, que veio indicada pela causa animal, veio indicada por protetoras, ela foi exonerada e ninguém entendeu nada quando ela foi exonerada. Eu, inclusive, não entendi. E aí começou a aparecer a verdade. Começaram a aparecer áudios de um vereador chantageando a Edmara. Chantageando a Edmara. Dizendo a Edmara, inclusive, coisas absurdas. Dizendo que o prefeito ofereceu ele à vice-prefeitura. Fica esperta, viu, Janete? Já estão cortando sua cabeça aí. Oferecendo a ele à vice-prefeitura e que se essa servidora não fizesse a vontade dele, ela seria exonerada. Tem vereador aqui que está fazendo cara ruim para mim enquanto eu digo isso, mas é só ouvir o áudio. Ou está igual o Bolsonaro, foi tirado de contexto. É a própria pessoa que diz, é a própria pessoa que diz isso no áudio. E aí a gente precisa dizer, o que é dizer que ou a servidora faz o que o vereador está pedindo, ou vai ser ela ou ele, gente? Eu procurei investigar. Segundo o próprio presidente do Sintran, que está aqui, tinha vagas específicas de castração para o tal vereador. E aí, o tal vereador sobe aqui na tribuna e me chama de politiqueira, fala que eu tive ganho com a CPI e fica muito bravo quando eu digo que houve acordo lá no alto da Paraná para enterrar nessa casa o relatório da CPI. E agora, nós temos isso em áudio. Nós temos em áudio a fala do vereador dizendo que o prefeito, num acordo com ele, ele teve mais paz com o prefeito. Ele retirou queixa de polícia civil, retirou CPI, parou de falar de Crevisa, defende o prefeito, é parceiro da prefeitura. Pra quê? Pra ser atendido no Crevisa. Nessa casa, gente, quando a gente toma posse, a gente jura sobre a Constituição. E a Constituição tem preceitos muito claros. E um dos preceitos, talvez um dos mais importantes, é o preceito da impessoalidade. O que quer dizer que a prefeitura não serve para atender nenhum de vocês, vereadores, individualmente. Nem eu mesma. Também não serve para retalhar nenhum vereador individualmente, como o prefeito faz comigo, não atendendo nenhuma solicitação e exigindo que seus secretários não atendam as minhas solicitações. A verdade é que o serviço público existe para prestar trabalho ao cidadão. E a verdade, gente, é que o prefeito incorre em crime. O prefeito incorre em crime quando ele fere a impessoalidade para atender vereador. E aí, gente, são muitos áudios, mas eu vou colocar só um pedaço de um deles para que vocês consigam entender um pouco da seriedade disso.
Tirei a CPI, tirei a queixa da Polícia Civil, então se a minha parte eu estou fazendo, mas vocês não vão fazer, mas vamos saber para o prefeito amanhã.
Eu falo, prefeito, se não for ser parceiro, eu não tenho motivo para ficar sendo parceiro também, não. Até porque minha política é de ir para cima, é agressiva, eu não estou sendo eu.
Então, gente, de forma muito clara, o vereador fala que ele diminuiu o trabalho, o nosso trabalho tão importante, que é o trabalho de fiscalização, para poder ser parceiro do prefeito. Então eu peço que todos vocês que ficaram bravos comigo quando eu disse que houve negociação sim lá no alto da Paraná para enterrar relatório de CPI, que vocês guardem a raiva de vocês ou então direcionem ao vereador que admitiu no áudio que eu estava certa. Que há sim negociação no alto da Paraná em troca de apoio político e que o prefeito, que fala tanto de nova política, que fala tanto que é melhor, tá rifando até a vice em troca de apoio político aqui nessa casa. Tá rifando a vice, tá rifando o serviço da prefeitura, tá rifando vaga de castração, tá rifando o serviço público, bancado com o imposto de vocês. Bancado com o imposto de vocês em troca de apoio político nessa casa. Gente, no final do ano eu saio da Câmara, mas o meu... No final do ano eu saio da Câmara, mas o meu trabalho de fiscalização vai ser feito com muito mais força como deputado estadual. Então, se o prefeito está pensando que vai fazer a festa, e se tem vereador que está pensando que vai fazer a festa, eu sinto muito. E aqui, gente, a gente fica sabendo de irregularidade de vereador, de denúncias, quase sempre. Quase todos os vereadores aqui já me ouviram dizer que eu não estou aqui para fiscalizar nenhum vereador. E é por isso que eu não entro em assunto de nada de vereador nenhum. O meu trabalho é fiscalizar o prefeito. O meu trabalho é fiscalizar o Gleison. Mas quando a denúncia deixa entender que há uma troca tão vulgar, uma troca tão baixa de favores entre prefeitura e Câmara Municipal, eu não posso me omitir. E é por isso que eu estou me posicionando aqui hoje. Infelizmente, gente, tem gente que acha que manda em Divinópolis e que decide Divinópolis dentro da cozinha de casa. E a gente vai ter que mostrar que essa cidade existe antes dessa turma e vai continuar existindo depois deles. Porque a Divinópolis, eles vão passar. Divinópolis é muito maior do que essa turma que quer se beneficiar do serviço público para permanecer e ascender no poder. E eu quero terminar dizendo, gente, acuse-os do que você é. Diga que eles fazem o que você faz. Eu fui muito acusada de politicagem aqui dentro, de ter usado a CPI para me promover, enquanto foi mostrado pelos áudios do vereador que quem usa essa casa e quem usa o serviço público em busca de autopromoção é o prefeito e esse vereador. Talvez tenha mais, já que é tanto papagaio de pirata em vídeo que a gente fica até em dúvida. Vamos ver se vai aparecer. O meu compromisso com Divinópolis e com o princípio constitucional da impessoalidade permanece. Obrigada pela cessão da palavra, presidente.
Nós agradecemos, nova vereadora, pelo seu pronunciamento e a gente espera que ele não comece a rifar os cargos comissionados, que daqui uns dias... O próximo vereador inscrito é o vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, permissão falar sentado? Permissão, senhor presidente, falar sentado?
Concedido, vereador.
Senhor presidente, quero iniciar minha fala aqui, mandando um abraço para a Santinha, todos que estão nos acompanhando em casa, por presidente nessa tarde de hoje, e todos os nossos grandes parceiros que estão nos atendendo lá no bairro Catalão. Quero falar, senhor presidente, qual eu gostaria que o Câmara aqui focasse aqui, por favor, as imagens aqui, tem as imagens também aí, da Avenida Paraná, mas eu quero falar a solicitação ofício número 579/2022, a qual desde o ano passado a gente vem lutando, não só eu como o vereador Eduardo Azevedo, solicitação ao prefeito aí da continuação do recapeamento da Avenida Paraná. Todo mundo conhece na região sudoeste a importância que tem essa via de acesso aí, bairro Catalão, São José, Bela Vista, Belvedere. Então, gente, mais uma solicitação nossa aí que vai ser atendida, acredito, nos próximos meses aí, mais rápido possível, vai dar continuidade no recapeamento que já fez, desde a Praça da Bíblia até próximo ao Parque de Exposição, e agora da Praça da Bíblia até a Avenida Paraná, ali próximo ali à linha férrea, mais ali para frente ali da Avenida Paraná, próximo à Rua Pernambuco. Também, senhor presidente, tem as imagens aí, gostaria de colocar as Avenida Rodovias Batista. Doriel, por favor. Hoje pela manhã, acompanhando o trabalho aqui, não só eu como o Eduardo também, o Diego também sempre vem cobrando essa via importante de acesso aí aos bairros de Planalto, Ipiranga, também LP Pereira e próximo ao acesso ali ao bairro Liberdade, onde começou esse trabalho a ser feito aí pela manhã, o redimensionamento aí da rodovia, a qual era estreita, ali tem uma erosão muito grande ali próximo ao leito freático ali de uma lagoa que a gente tem ali que deságua no bairro Cidil. Então a gestão pensando muito bem na questão aí de fazer essa pavimentação, a qual as boas notícias nessa região é qual vai ser feita aí o mais rápido possível para atender toda essa população da região noroeste. Passando também para frente aqui, senhor presidente, tem as imagens aí lá da escola Henrique Galvão, Dorel, por favor, vocês podem ver aí, eu e Eduardo desde o ano passado, fomos lá na Assembleia Legislativa juntamente com o deputado estadual Cleitinho, que agora é nosso senador eleito, né, buscar não só mostrar o problema, como trazer a solução. Escola Henrique Galvão, a qual é uma luta muito grande, mais de 50 anos, os professores, todos os alunos que estudaram nessa escola, inclusive eu que estudei lá, os alunos lá, todos os amigos, meu parceiro que passamos nessa região aí. Então a cobertura, tem outra imagem também, Dorel, a qual ontem estivemos lá junto com o vereador Eduardo Azevedo, que é o deputado estadual eleito agora, e o Cleitinho, para dar essa boa notícia para toda a região do bairro São José. Mais uma obra está sendo feita aí, que eu sempre falo, toda obra tem que ter o início, meio e fim. Mostrar problema é fácil demais, mas vamos tentar trazer a solução. A gente está aqui para unir força, para sempre trazer o melhor para o pessoal do bairro São José e outras regiões também. Senhor presidente, dando
uma parte. Perdão.
Concedida, vereador.
Se você... Obrigado. Vou ser bem breve aqui, só para colocar uma situação aqui, que é o seguinte. Nunca antes na história de Divinópolis esteve tão bem. Falando de gestão mesmo pública, né, Wesley? A gente Exatamente. Tem visto aí a cidade andar a passos largos. Inclusive a gente falar aí sobre o estado do Batista, que foi uma demanda que a gente pegou junto. Outra demanda que também tem, né, que é a usina de asfalto, que inclusive está sendo feita lá, que a gente está junto aí. Dessa vez a gente deu a sorte de eleger dois deputados estaduais aqui pela cidade, inclusive um bem parceiro, que é o Eduardo Azevedo, nosso senador Cleitinho, e também a gente com uma liderança igual o nosso colega aqui, Edson Souza, que está trazendo também várias mudanças para a cidade, inclusive lá com o calçadão lá do bairro, né, do seu bairro lá, junto com a Gerdau. Então, assim, só para deixar claro, porque Divinópolis vai entrar no mapa das cidades mais bem queridas de Minas Gerais, depois da Cruz de Todos os Povos, e das benfeitorias que nós vamos fazer a partir do ano de 2023 com os nossos deputados, os senadores e federais que foram eleitos. Só para deixar claro, eu sei que incomoda muito, porque esses antigos que passaram por aí, que não tiveram a competência de fazer a cidade, a metrópole de Divinópolis andar para adiante, que é o que nós estamos fazendo dia a dia, eu sei que é complicado porque está na cara que cada dia mais essas pessoas provavelmente não voltarão mais ao poder e assim Divinópolis permanecerá andando adiante. Obrigado, vereador.
Por nada, vereador. Senhor presidente, dando continuidade aqui, igual o Diego mesmo falou, da usina de asfalto, a importância que tem, né, na região centro-industrial lá, a gente esteve lá presente com o prefeito, né, o Diego, na sua articulação aí, com o senador Rodrigo Pacheco, né, a importância que tem agora o senador Cleitinho também, é as melhorias que vem para a nossa cidade aí, vários pontos que precisam ser melhorados, e a gente trabalhando com união, né, Diego, sem vaidade, para que as coisas aconteçam. Também, senhor presidente, Dorel tem as imagens aí, lá da rua Cruz de Souza, no bairro São Judas, a qual não só eu, como o Rodson também, estivemos presentes lá, tentando resolver o problema das drenagens ali. Também foi feito um calçamento poliédrico também. Mandar um abraço aqui para a Renata, sempre nos atendendo, e a Patrícia também. E também a rua Muriaé. A rua Muriaé, um local de muita assim, inundação de água aí, devido a drenagem muito ruim. Então a gestão preocupando com isso, não só eu como o Rosa, estivemos ano passado e reunir com os moradores, e a qual está fazendo toda a drenagem lá, essa drenagem pluvial, para trazer mais segurança para todos o pessoal que mora nessa rua e transita na rua Muriaé, no bairro São José. Para finalizar, senhor presidente, eu quero falar aqui, né, da recomposição que foi feita no bairro São Judas, próximo até à residência do vereador Flávio Marra, a qual a gente cobrou por todo o trajeto da rua Afrânio Peixoto, rua Fagundes Varela e a rua Camacho, com o Coronel Bragança, ali entre o bairro São José e o bairro São Judas também. Foi feita toda essa recomposição aí, uma recomposição de asfalto, saber o quê, que tem uma durabilidade bem, bem melhor para atender mais essa população do bairro entre São José e São Judas. São essas minhas palavras à tarde de hoje. Paz e bem.
Nós agradecemos, nobre vereador, pelo seu pronunciamento, e o próximo vereador inscrito é o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, boa tarde pessoal que nos visita, pessoal também que nos acompanha de casa, meu boa tarde a todos. Senhor presidente, confesso a você que eu tive que aqui, meio aqui na rapidez do momento, mudar aqui a minha fala. Fui criticado pela colega vereadora, né? Mas toda crítica que eu tenho, eu sempre fui um cara que eu estou aqui para poder mostrar a verdade transparente. Porque senão eu jamais ia mandar qualquer tipo de áudio, qualquer tipo de coisa, para que possa voltar contra mim. Então, eu acho que essa é a função do vereador, é agir sempre com transparência. E é assim que tem que ser. Estou aqui, senhor presidente. Primeiro, eu quero deixar claro o seguinte. A gente tem que ir na raiz do problema. A causa animal aqui em Divinópolis, ela sempre foi um problema. E nunca teve na história de Divinópolis, a não ser as protetoras, que tem todo o meu respeito, ninguém para olhar por ela. Esse aqui é um fato. E aí, quando a gente ganhou a eleição, quando eu ganhei a eleição, senhor presidente, eu vim com esse compromisso. Não falei de causa animal na campanha, não usei a causa animal para me promover, para tentar ganhar a eleição. Ganhei a eleição e falei, quero essa bandeira, quero essa causa, porque me identifico. Sempre deixei claro, senhor presidente, que nunca fui um ativista como as protetoras. Sempre deixei claro, nunca escondi isso, mas queria ser a referência política dessa bandeira que eu tenho todo respeito e todo carinho, que é a causa animal. Começamos o mandato e melhoras significativas começaram a acontecer. Isso é um fato, mas acontecer de tanto a gente como vereador cobrar do prefeito. Prefeito, Crevisa não funciona. Prefeito, lá você tem uma estrutura de mais de 5 mil metros, com mais de 25 funcionários, se paga mais de 120 mil reais por mês e não funciona. Castração, que era o mínimo, no mandato do Galileu,
quase que ano nenhum bateu o termo de ajustamento de conduta, que é o TAC, não cumpriu o TAC. Prefeito, nós temos que olhar a causa animal. Prefeito, olha para as meninas, olha para as protetoras, que era taxada tudo, como mulher à toa que não tinha o que fazer, e aí ia falar de cachorro. E eu queria ser a voz delas. Eu queria ser a voz de quem não fala. E com esse intuito eu entrei na causa animal. E aí eu pus na cabeça do prefeito que a gente precisava mais que urgente fazer melhoria significativa lá. Precisava pôr o pessoal para trabalhar, aqueles que não trabalhavam, e precisava também colocar uma coordenadoria lá, uma coordenadora para gerenciar tudo aquilo e fazer funcionar tudo aquilo que não estava funcionando. O prefeito escolheu a protetora, que eu acredito muito que ela gosta de animais, acredito muito nisso, mas acredito também que ela não teve a competência para gerir aquilo lá. Escolheu a Edmara. Tenho todo o meu respeito, eu não tenho nada contra a Edmara, não. Nada. Sempre fui parceiro da Edmara, portanto, eu tenho vários áudios aqui para poder confirmar isso aqui, ó. Tem vários áudios para poder confirmar a minha parceria com a Edmara. A Edmara entrou lá no Crevisa para ser a gestora daquilo lá, para fazer aquilo lá funcionar. E não é só castração, não. Tem castração, tem acolhimento, tem feira de adoção, tem castromóvel, tem zoonose, é uma série de coisas. A gente não pode achar, senhor presidente, que uma estrutura com mais de 5 mil metros quadrados, onde se paga mais de 100 mil reais de folha de pagamento, a gente não pode achar que pode ter só castração, sendo que o orçamento lá é de 1 milhão e 80 mil reais por ano. Então a gente não pode achar isso. Então ela entrou com esse intuito. Ela entrou para fazer castração, para pôr o castramóvel para funcionar. Ela entrou também para poder fazer feira de adoção, para fazer gerenciamento. E isso não foi feito. Eu não tenho nada contra a Edmara. E aí eu queria mostrar aqui para vocês o seguinte. Que, ó, seguinte. Quando eu falo, eu vou soltar o áudio, porque a colega vereadora soltou o áudio que para ela é importante. Ela quer mostrar aquilo que para ela é importante. Só que eu não vou mostrar o áudio na íntegra. Porque ela falou que são vários, diversos áudios. São apenas 4 áudios. Mas eu faço questão de mostrar. Faço questão de mostrar. Um minutinho. Só presente, não está abrindo aqui? Então, enquanto abre aqui, senhor presidente, eu quero falar o seguinte. Ela entrou lá para fazer gerenciamento. E aí eu queria falar o seguinte. Castramóvel parado há 4 meses. Isso aqui é gerenciamento? 4 meses o castramóvel está parado. Eu tenho que ficar calado? Eu não posso falar nada? Ô, João, põe os áudios aqui, traz aqui para mim, que eu quero, por favor. 4 meses, castramóvel parado. Vocês acham isso que é gerenciamento? Quero mostrar para vocês. Você lembra daquele escândalo? O escândalo da ração? Ração superfaturada, onde a nós, contribuinte, nós estávamos pagando R$300 num saco de ração de 25 quilos. Vocês lembram disso? Olha aqui. Ela entrou para mudar isso aí. Ela entrou. Então, vocês lembram isso aqui? Ela entrou para mudar isso aqui. Gente, vocês lembram? Você lembra dos animais mortos no freezer? Vocês lembram disso aqui? Dos animais mortos no freezer. Ela entrou para mudar isso aqui. Aí eu queria mostrar para vocês os áudios. Aqui, ó. O áudio na íntegra.
Ou não pôde também, às vezes você não pôde, você estava agarrado aí, acontece. Mas o que está acontecendo? Você lembra aí que nós estivemos aí no Crevisa, eu, o prefeito, essa ida aí no Crevisa foi um pedido do prefeito, né? O prefeito pediu para a gente ser parceiro, para a gente caminhar junto, né? Pediu também para me poder tirar a CPI, pediu também para me tirar a queixa lá na Polícia Civil, da questão das mortes dos animais aí.
Que, gente, eu vou parar para mostrar a vocês. Vocês lembram a questão das mortes, do assassinato em massa que teve no Crevisa? Foi assinado por 9 vereadoras, inclusive, senhor presidente, inclusive a vereadora que ali fez a acusação para mim, ela assinou para a gente assinar a CPI. Está aqui, ó.
pra gente assinar a CPI. E aí, gente?
Senhor presidente.
Gente,
senhor presidente,
não interfira, por favor. A hora que ele terminar, quando ele terminar o discurso dele, vocês fazem o que vocês quiserem, mas deixa ele terminar para ele falar.
Ô Arthur, pede o João para desbloquear aqui, não, né? Desbloquear? Senhor presidente, estou esperando. Ô Branca, eu queria que parasse meu tempo aí para não poder explicar, porque não tem como eu falar assim.
Pessoal, gente, eu gostaria de pedir calma para vocês, deixa o vereador terminar o pronunciamento, quando ele terminar o pronunciamento, aí vocês se manifestam, por favor, porque senão a gente perde a ponta da meada e vocês não acabam não entendendo o que ele está falando.
Pessoal, quando eu falei para paralisar a CPI, eu disse que para paralisar a CPI, essa aqui, ó, que eu ia entrar em relação ao superfaturamento das rações e também o assassinato em massa que teve no Crevisa. Quero mostrar aqui, ó, assinatura de novo vereador, o prefeito... Aí eu quero perguntar para você o seguinte, o que tem de mais? O prefeito me chamou lá e falou assim, Flávio, essa menina está entrando agora, a Edmara, vamos dar oportunidade para ela. Vão dar uma oportunidade para ela poder gerenciar aquilo lá e fazer aquilo lá funcionar. Por favor, então, não, aqui, não entra com a CPI, não. Até porque a CPI você não pode entrar com ela, porque já tem três em trânsito. Já tem a CPI do São João de Deus, tem a CPI da Educação e, se eu não me engano, tinha a CPI da Copasa. Então, espera. Então, eu falei assim, você está certo, prefeito. Vamos fazer esse acordo. Eu vou ficar na minha, eu vou apoiar a nova gestora que entrou, vai ter o meu apoio, o que precisar pode contar comigo, para a gente poder fazer aquilo funcionar. Isso não é crime. E aí eu queria mostrar o resto dos áudios.
A farra do boi gordo aí no Crevisa, o castramóvel parado, as castrações não funcionando, uma bagunça, né? Muitas queixas chegando, tá chegando e eu tô calado. Né? Eu tô calado porque eu esperava que vocês iam pôr pra funcionar e iam me ajudar. Né? Me ajudar na questão da parceria, das castrações, iam me ajudar nas parcerias de receber os animais aí, das orientações.
Gente, agora eu volto a dizer, é crime eu falar assim, ó, aqui, parceria, as castrações têm que funcionar, o acolhimento tem que funcionar, o castramóvel tem que ir para a rua, e tem que, aqui, a não ser eu, quem fala de causa animal aqui na Câmara? Então, a gente, é crime eu falar isso aí, vocês não estão cumprindo o que vocês dizem que ia cumprir, vocês não estão fazendo o que vocês falaram que ia fazer, então eu vou para cima, continua escutando.
Vocês não estão funcionando e a minha parte está funcionando. Estou calado, estou vendo as coisas acontecer, não estou batendo no prefeito, não estou batendo no Crevisa. Pelo contrário, estou defendendo. Às vezes me sinto assim, defendendo o indefensável. Mas pela parceria, pela lealdade ao qual eu e o Gleice fez esse compromisso, eu peguei e estou seguindo. Só que amanhã eu vou ser bem sincero, prefeito, sabe? Eu vou ser prefeito, ou a gente vai caminhar junto e fazer aquilo lá funcionar, e dentro do acordo que a gente tem, de fazer aquilo funcionar.
Fazer funcionar. É isso que eu estou brigando, gente. É isso que eu estou brigando desde o dia que... Aí eu queria pedir para vocês, aqui eu queria falar o seguinte, tem muitas aqui, tem muitas mulheres que fingem ser protetora, mas a gente sabe que elas são protetoras. O negócio deles, gente, é porque lá no Crevisa tem um esqueminha da vaga de castração, que o Ministério Público já tem a denúncia. É gente vendendo vaga, é protetor falando isso aqui, que ó, eu arrumo para você lá, na clínica é 600, mas eu arrumo no Crevisa por 500, por 100, por 200, você está entendendo? Então isso aí, a boquinha acabou. É a boquinha. A próxima que for entrar lá agora para poder fazer gestão, vai ter que fazer gestão. Eu não tenho medo de protetor que vem para a Câmara.
porque a boquinha acabou. A boquinha acabou, não tem boquinha. Aqui eu expliquei aqui o porquê. Hoje, senhor presidente, tive lá no Crevisa de novo e sabe o que eu me deparei? Com mais de 500 quilos de ração mofada. Que a gerente deixou mofar. Ela não estava vencida, mas porém deixou mofar. E aí, por quê? Aí, senhor presidente.
Não, vereador, nós agradecemos o tempo, senhor.
Não, mas eu tive um tempo prejudicado, senhor presidente.
Ela foi parado o tempo.
Foi parado?
Foi parado.
Então, senhor presidente, então é essas minhas palavras de hoje. Vou explicar na rede social o que de fato aconteceu. E aqui, ó, processo, a boquinha acabou. Que é vaga de castração, vai ter que entrar na fila igual cidadão.
Convido os vereadores para estarem no plenário para a gente passar para a segunda parte dos trabalhos.
Solicito do secretário José Braz, gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinário número CM48, de 4/3/2022, atribui zoneamento e uso e ocupação do solo à quadra 23, zona 14, localizado na rua Amazona, entre rua Minas Gerais e rua São Paulo, Vila Belo Horizonte, neste município. Autoria, vereador Flávio Marra. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 390/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 391/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela não aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM048, que atribui zoneamento de uso e ocupação do solo na quadra 23 da zona 14, localizada na rua Amazonas, entre Minas Gerais e rua São Paulo, Vila Belo Horizonte, desse município.
Palavra, gente.
Autoria, vereador...
Esqueci.
Flávio Marra. Quórum, votação, maioria simples, com a palavra, vereador Israel da Farmácia. Em discussão, a palavra, Israel da Farmácia.
Senhor presidente, eu estou com a dor nesse projeto aqui, gostaria de sobressair por 60 dias.
Fica acatado o pedido de sobressamento até 60 dias do projeto de lei CM048, de autoria do vereador Flávio Marra. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número CM93, de 3/6/2022. Altera a lei número 8.780, de 2020, de 2 de dezembro de 2020, que cria o polo gastronômico no município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereadora Lohana França. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 388/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 389/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM093, que altera a lei 8.780, de 2 de dezembro de 2020, que cria o polo gastronômico do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereadora Lohana França. Quórum, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereadora autora Lohana França.
Presente, colegas vereadores, público que está aqui no plenário e quem está assistindo a gente. Pessoal, esse projeto retorna, né, para que a gente consiga discuti-lo, já que ele já veio um dia e foi sugerido alterações por um vereador. Importante dizer que esse projeto foi uma solicitação, essas alterações na lei que cria o polo gastronômico foram feitas a partir de uma solicitação dos amigos da Brasel, a nossa associação de bares e restaurantes. A gente tinha o polo gastronômico compreendido apenas na lei municipal como a Rua Itamarandiba, no Bom Pastor. Nós incluímos Antônio Olímpio de Moraes, 21 de abril e 7 de setembro, entre São Paulo e Praça do Mercado, abrangendo o trecho das ruas João Notini, Paraíba e Rio de Janeiro. Também completamos com Rua Oswaldo Machado Gontijo, entre Rio de Janeiro e Itapecerica, Rua Bahia, entre Paraíba e Goiás, e Paraíba, entre Rua Bahia e Oswaldo Machado Gontijo. Essa perspectiva da ampliação do polo gastronômico permite, inclusive, que ocorram investimentos públicos, culturais, econômicos, para que nós possamos fortalecer e apoiar os donos de bares e restaurantes da nossa cidade, que sofreram muito com a pandemia e que são muito organizados. O pessoal da Brasel é muito organizado, tem um cuidado espetacular com a parte de resíduos sólidos, eles precisam do nosso apoio e a formalização de uma área maior do polo gastronômico é o primeiro passo para isso. Então eu peço o voto favorável de vocês, é um projeto muito simples, não tem por que ninguém aqui votar favorável. Obrigada, presidente. Votar contrário, tem que votar favorável. Obrigada, presidente.
Em discussão, em votação. Votação nominal Flávio Marra, já que o erro ele é do tablet. No tablet, até que seja feita a substituição.
Sim.
Errada a votação? Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM093-2022, que altera a Lei 8.780, de 2 de dezembro de 2020, de autoria da vereadora Lohana França. Solicito ao novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária número CM109, de 11/7/2022, institui o Programa de Enfrentamento da Violência nas Escolas e de Proteção às Crianças e Adolescentes, Diga Não à Violência nas Escolas e da Outras Providências. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 409/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 410/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM109, que institui o Programa de Enfrentamento da Violência nas Escolas e de Proteção às Crianças e Adolescentes, Diga Não à Violência nas Escolas e da Outras Providências. Autoria, vereador Rodrigo Caboja, quórum para votação, maioria simples.
Palavra.
Em discussão, palavra, vereador autor Rodrigo Caboja.
Meu caro presidente Prit Júnior, colegas vereadores, Programa Municipal de Enfrentamento da Violência nas Escolas e de Proteção
as crianças e adolescentes, diga não à violência nas escolas. A violência escolar tem aumentado a cada dia em nossa sociedade, gerando uma série de consequências. A ideia deste vereador é, num esforço comum, preservar e auxiliar as escolas do município frente à realidade que afeta alunos e professores, a integridade física e do patrimônio público. A sociedade, família e escola precisam trabalhar de forma integrada para que consigamos implementar ações. Conforme o projeto, o objetivo é criar um canal de comunicação direto entre alunos, professores e pais, para minimizar a situação de violência que vem refletindo, especialmente na evasão escolar e repetência, causando até danos psíquicos aos estudantes, ao corpo docente. Devemos atuar na prevenção, iniciando pelas escolas, local de formação do futuro cidadão. A medida também visa fixar ações que unam professores, alunos, funcionários e pais na busca do bem comum. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão, em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM-109, que institui o programa de enfrentamento da violência nas escolas e de proteção às crianças e adolescentes. Diga não à violência nas escolas. De autoria do vereador Rodrigo Caboia. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM-121, de 8/8/2022. Institui o programa Primeiro Acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica e discriminação e dá outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 415/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 416/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM-121, que institui o programa Primeiro Acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica e discriminação e dá outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas, corva a votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador autor Roger Viegas.
Senhor presidente, novos vereadores, pessoas aqui que nos acompanham no plenário, muito obrigado. O presente projeto, senhor presidente, tem um intuito, né, que é de fazer com que o poder legislativo, essa casa mesmo, possa atuar nesses casos. Quero cumprimentar de forma muito especial aqui o percursor, né, dessa, o autor também, juntamente comigo, dessa ideia, que é o meu assessor Lucas Lima, que é um jurista, um grande advogado, que sempre tem trabalhado nesse atendimento a mulheres algum tipo de, que sofrem algum tipo de violência. Lembrando que não só a violência física, mas ameaças, a violência verbal também, qualquer tipo que seja, né, é uma violência e ela tem que ser considerada. E como consta no artigo 2º desse projeto, que ele é muito claro, a Câmara Municipal disponibilizará um atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência doméstica, nos termos de receber, examinar, encaminhar aos órgãos competentes as denúncias e violência de discriminação contra a mulher. Um programa Primeiro Acolhimento que tem por objeto promover, então, essa orientação e com a devida vênia é de suma importância que a criação desse projeto que a gente acredita que aqui o Poder Legislativo pode e deve, tem que fazer a sua parte dando essa importante parcela de contribuição para a nossa sociedade e essas mulheres que são vítimas de violência. Lembrando que os dados no nosso país continuam sendo alarmantes e muitas vezes ficam ocultados no silêncio pelo fato dessas mulheres terem medo. Então, faremos aqui a nossa parte, por isso, peço o voto dos nobres colegas vereadores.
Em discussão, palavra vereador Lohana França.
Presente, meu microfone está dando problema, viu? Queria parabenizar o vereador Roger Viegas pelo projeto e colocar a importância da Câmara ter esse protagonismo, né? Inclusive, eu acho que a gente tem questões muito delicadas, bem colocadas no projeto, como a questão do atendimento não ser em gabinete de vereador, não instrumentalizar essa casa em perspectivas eleitoreiras no momento de tanta violência contra as mulheres e apoiar também a nossa Secretaria de Assistência Social nessa importante tarefa de apoiar nossas mulheres vítimas de violência. Importante dizer que Minas Gerais nos preocupa, já que o nosso estado foi o estado com mais mortes violentas de mulheres do país no ano passado. E Divinópolis, que está entre as 15 maiores cidades do nosso estado, não pode deixar de ser protagonista no enfrentamento a essa violência tão séria. Então eu parabenizo o Roger e eu peço e sugiro publicamente, presidente, que em relação ao recurso que sobrar no fim do ano, que nós possamos investir em programas como esse, porque a gente ficar só devolvendo dinheiro para a prefeitura, sendo que a gente pode fazer pelo povo aqui na Câmara também, eu acho que é até uma... E aí não é crítica não, viu, presidente? É uma sugestão, porque eu acho que é até deixar de lado o papel imponente que o legislativo pode ter. A gente pode fazer muito aqui dentro e talvez a gente fará até melhor do que o prefeito com o recurso que nós teremos por economia da mesa. Muito obrigada.
Em discussão, em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM-121, que institui o programa Primeiro Acolhimento para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Discriminação e da Outras Providências, de autoria do vereador Roger Viegas. Só para esclarecer a questão do projeto, a nossa Secretaria de Direitos Humanos também fará o trabalho sem nenhum ônus a mais de despesa ao nosso, os cofres municipais, já que a instituição tem esse serviço para ser prestado aqui a todos a população de Divinópolis. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projetos na ordem do dia, presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, gostaria de pedir um minuto de silêncio para João Ferreira Filho, a pedido do vereador Flávio Marra. Em nome de Deus, declaro encerrada a 62ª reunião ordinária, 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.